Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are.
Giants. Super Bowl Superstars. Fala, Giants Nation. Estamos de volta aqui. Como sempre, essa temporada tá virando meio repetitivo para comentar mais uma derrota do Giants, né? É, dessa vez perdemos pro Tampa Bay Buccaneers por 25 a 23. Mais uma vez perdemos por um field goal de diferença. É, a última jogada, perdemos de novo. E a gente precisa melhorar bastante para a gente conseguir pelo menos uma vitória no próximo jogo. É, eu sou o Arthur Leal, do New York Giants BR, o New York Giants Sports. Estou aqui com o Dan, meu parceiro de página, com o Gabeto, um amigo nosso que é fanático pelos Giants, e com o Iago, do Giants Nation BR.
Welcome to Sac City, home of the New York Football Giants. The time is now.
Sac City kid, Sac City kid, you already know. Big D wins championships. New York's team with the real.
Primeiro aviso sobre esse podcast é que ele será um pouco mais longo. Por quê? Porque iremos, além de discutir o que aconteceu no jogo passado e a nossa prévia para o próximo jogo, nós iremos falar sobre o porquê do Giants estar 0-4. Porque não era um time que a gente esperava isso no início da temporada. Um time chegasse na quarta semana sem nenhuma vitória. Então será um podcast mais longo do que os normais. Nosso próximo jogo é contra o Chargers, Los Angeles Chargers, lá em Nova York, em casa. É a nossa chance, Chargers 0-4 também. Então é a nossa chance de ganhar o jogo. E para começar falando um pouco do jogo passado, eu vou começar passando a palavra pro Dan, para ele dizer um pouco do que ele achou do jogo passado.
Bom, fala galera, né? Sou eu aqui, Daniel. Queria pedir desculpa também, porque se eu falar San Diego Chargers no futuro, não me critiquem, eu vou errar, eu tenho certeza. Mas falando do jogo contra o Tampa Bay, eu achei que a gente começou meio morno. Começamos com a campanha no ataque, né? Começamos numa campanha de 3 and out para menos 3 jardas na primeira campanha de ataque. Mas com o decorrer do jogo a gente foi melhorando, nosso ataque tá começando a encaixar. Tá longe do ideal ainda, a gente fez 23 pontos na defesa do Bucks, que tava com jogadores lesionados, jogadores importantes lesionados. Mas nosso ataque tá melhorando a cada semana, ao contrário da defesa, que tá piorando a cada semana. E a defesa acabou entregando o jogo, digamos assim. No ataque teve o field goal errado, mas foi aceitável. E a defesa, eu diria que teve um jogo. Alguns jogadores continuam mal e alguns jogadores pioraram dos jogos anteriores. E com isso, a nossa defesa acabou indo mal no jogo e a gente acabou perdendo por um field goal de novo, que nem contra o Eagles.
Próximo, galera. Cadê?
É porque eu pensei que tinha cortado o Dan, velho, porque ficou mudão. Beleza, vou falar agora. Então, galera, beleza? É o Gabeto aqui. Obrigado pela audiência. E a gente veio aqui comentar também sobre o jogo, né? Como o Dan falou, nosso ataque começou meio capengo das pernas, assim, com a campanha ruim. Dá pra justificar pela chuva, pelo tempo, que tava muito ruim no começo do jogo. E a gente conseguiu ver, e vem conseguindo ver, assim, ao longo do tempo, que o nosso ataque vem melhorando aos poucos. Como o Dan falou, está longe do ideal. Mas assim, se você pegar a Week 1 contra o Cowboys e essa Week 4, é bem nítido que o ataque do Giants vem melhorando aos poucos. O Ben McAdoo está conseguindo resolver algumas questões. A gente teve alguns destaques ofensivos, como o Wayne Gallman, que na partida de estreia dele jogou muito bem, assim, comparado aos nossos running backs, né? O Perkins saiu machucado e ter que avaliar ele day to day agora, né? E a defesa, como o Dan falou, vem nos decepcionando, assim. Como a gente esperava ser avassalador, assim, de fazer shutdown, Mas foi bem, jogando no nível que ela tava. Agora, a partir da Week 3 e a Week 4, assim, foi jogos que eu não sei o que aconteceu. É falta de algum erro de estratégia do coordenador defensivo, alguns jogadores jogando mal também. Tudo isso culmina na defesa que, quando a gente precisou dela no drive do ataque deles para ganhar o jogo, ela abriu as portas. E isso é uma questão preocupante pro resto da temporada de 2017.
É, cara, jogo mais uma derrota. O jogo, como o Dan falou, começou naquele marasmo, o ataque, mas o ataque evoluiu durante o jogo, principalmente o ataque aéreo, com o Eli melhorando, soltando a bola mais rápido, Odell bem, Brandon Marshall cada vez mais um plano de jogo. Mas o ataque terrestre ainda continua muito fraco, mesmo com a surpresa do Wayne Gallman, que foi muito bem no jogo. Mas a nossa defesa decepcionou muito. Na minha visão, foi a maior culpada pela derrota. Vem regredindo muito desde o segundo tempo do jogo contra o Eagles, cedendo big plays, perdendo muitos tackles, a cobertura, BJ Goodson, Eli Apple, dando mole, e o nosso special teams também foi bem mal. O Brad Wing com um punch de 15 jardas, terrível. Nosso kicker, Aldrick Rosas, errou um field goal de 43 jardas. É isso aí, cara, um 0-4, inacreditável, nem o mais pessimista imaginava. Não conseguimos mais uma vez encaixar um jogo consistente, a defesa e o ataque jogando bem, ambos não conseguem. E estamos aí, um time que tem um núcleo de bons jogadores, era playoff contender, estamos praticamente fora no Week 4.
É, concordo na maioria do que vocês falaram, né? Acho que o nosso principal problema no jogo, além da defesa tá muito mal no coverage, né? Na marcação, por exemplo, o Landon Collins, o BJ Goodson, o Eli Apple tiveram muitos problemas marcando o passe, tiveram algumas chamadas ruins do coordenador defensivo, tiveram algumas execuções ruins pelos nossos jogadores também. E então isso tudo deu no que a gente não conseguisse alavancar, né, o nosso ataque, porque o ataque vinha no ritmo bom, mas a defesa não conseguia parar o ataque do Tampa, então acabava que a gente foi mal. E para piorar, o nosso punter Brad Wing, mais uma vez, no momento final do jogo, erra o punch. Dessa vez, mais bizarro ainda, ele deu um punch de 15 jardas. Cara, nem eu, de costas, dou um punch de 15 jardas, sabe? É muito pouco para quem é um jogador profissional da NFL. Assim, eu acho um pouco inadmissível um punter errar duas vezes seguidas no seu único fundamento, que é puntear, né? Então, eu acho que é um ponto a ser pensado. E, assim, são coisas que estão juntas, estão fazendo a gente estar nesse 0-4, né? Cada jogo teve uma história diferente. Os dois últimos teve histórias bem parecidas, né? Que a gente perdeu por dois field goals, o ataque jogando bem. Apesar que no segundo jogo o ataque jogou bem só a partir... No terceiro jogo, o ataque começou a jogar bem a partir do último quarto, mas jogou melhor e a gente continuou não conseguindo ganhar. E são erros que devem ser corrigidos para que a gente tente ganhar. Eu acho que a gente botou um hype muito grande em cima do nosso time na preseason, e a gente está pagando um pouco sobre esse hype todo. Eu acho que é mais ou menos por aí.
Sim, sim. Eu queria falar também sobre a minha opinião. Um dos motivos que pode ter acontecido para a defesa estar tendo um caído de rendimento, assim. A meu ver... isso tem dedo do coordenador defensivo, porque, tipo, a gente vê a defesa do ano passado, ela sempre buscava jogadas explosivas. O plano de jogo, na verdade, não mudou quase nada, particularmente, ao meu ver. A diferença é, agora os times, ano passado, a chance que eles tinham de ver a nossa defesa era aquela defesa do Spagnuolo, que foi a 32ª. Agora eles estão vendo o filme do ano passado, que a nossa defesa foi uma das top 10, se eu não me engano. Uma das melhores da Red Zone e tudo mais. Ou seja, uma defesa mais agressiva com mais talento. E o Spagnuolo não fez nenhuma grande mudança, assim, para surpreender os ataques. Porque você pega a gente numa terceira descida longa, ano passado, fazia uma blitz. Praticamente o field goal block que a gente faz, mandar 5, 6 caras, assim, e não conseguir sacar o QB esse ano. Ano passado a gente conseguia, assim, algumas jogadas com certa frequência, quando a gente mandava vários jogadores, a gente conseguia. Agora, esse ano a gente faz uma blitz com quase todo mundo e não consegue chegar no QB. Isso tá sendo um dos grandes fatores pra nossa defesa ir mal, porque a gente não chega no quarterback. E quando chega, ele consegue facilmente sair pelo pocket. Isso, o coordenador ofensivo, ou defensivo, tem que prestar atenção, porque ele que orquestra isso. Ele vai falar, Vernon, vai pra portar o gap. Se não tiver dando certo por esse gap, ele tem que mudar. Mas a gente vê o plano defensivo da semana passada e dessa semana, foi muito parecido. Ele não mudou praticamente nada. A jogada que culminou o field goal range para o Bucks, eles tiveram... A gente botou o Collins contra um tight end. Beleza, isso aí não é mismatch, ao meu ver. Porque o Collins, ele é um baita jogador. Mas o problema é, você manda o resto do time inteiro para tentar sacar o James Winston e não consegue, não consegue. Você deixa o nosso campo, a nossa defesa totalmente exposta, aberta, para você mandar todo mundo no quarterback e não conseguir, tipo, não conseguir forçar ele sair do pocket. Aquela jogada ele nem saiu do pocket, se eu não me engano. Isso é um ponto crítico, tem que ser revisto. Por mais que a gente tenha jogadores assim, que não estão jogando no seu auge, isso é outra coisa que o coordenador defensivo tem que fazer. Porque quando você tem jogadores de certo níveis, como a gente tem, como Damon Harrison, Olivier Vernon, JPP, Janoris Jenkins, Landon Collins, você tem que construir seu plano de jogo pensando em beneficiar esses jogadores, porque eles são os destaques da defesa. Você tem que fazer, como eu vou aproveitar, claro que tem que ser balanceado, como eu vou aproveitar melhor o talento deles e não prejudicar o resto da defesa. E a partir do momento que o coordenador defensivo vê que eles não estão conseguindo atingir seu auge no certo, com certo esquema, ele tem que fazer algumas mudanças para tentar mudar, reverter essa situação. E a gente não viu isso do Spagnuolo. Ele tá insistindo com a mesma coisa. Parece que é o mesmo erro que o McAdoo tinha de insistir com a mesma coisa. No passado a gente não corria under center. Era só corrida de shotgun, só corrida de shotgun. Não dava certo, mas toda semana a gente repetia isso. Isso aí são coisas que a nossa staff tem que rever. Pensar, mudar um pouco. Porque, cara, se você ficar insistindo num plano de jogo que não tá dando certo, você tá querendo pedir pra ser mandado embora, na minha opinião.
Eu concordo com o Gabeto nesse ponto, que esse é um dos motivos da gente... Tem vários motivos, e esse é um dos motivos da gente estar nessa posição que nós estamos nesse momento. Realmente, o nosso pass rush está quase que inexistente. A gente tem, além do Vernon, que tem acho que 3 sacks na temporada e está machucado, o JPP, que recebeu um salário gigantesco de 17 milhões por ano, não está aparecendo. O jogador nosso que mais pressionou nesse jogo foi o defensive tackle, foi o Dalvin Tomlinson, com 4 pressões. E mesmo assim, ele não teve nenhum sack. E a OL do Bucks nem é tão boa assim. Então, esse é um dos pontos críticos mesmo, porque sem pass rush, o QB tem muito tempo no pocket, e qualquer QB de NFL, assim, num nível NFL, vai conseguir fazer as jogadas e vai conseguir jardas e TDs e field goals, pontuar, e a gente vai acabar perdendo. Então, esse pra mim é um dos pontos críticos e um dos motivos a gente tá perdendo. E o pior, e eu acho que o Gabriel falou disso, é que a gente, quando pressiona, o QB ainda consegue sair do pocket e lançar ou correr em cima da gente. Então tá, assim, essa falta de pressão tá muito complicada por nossa parte, dificultando o trabalho da secundária, que tá com jogadores, que nem o Iago falou na introdução, que tá com jogadores que estão jogando abaixo da média no Eli Apple e no Darian Thompson, e tá prejudicando eles, e tá prejudicando também no jogo corrido, porque daí a gente acaba, tipo, acaba jogando mais pelo jogo aéreo e libera espaço pro jogo corrido e acaba tomando muitas jardas no jogo corrido, e hoje o Giants tem a pior defesa contra o jogo corrido da NFL. Então, assim, é uma coisa a se pensar realmente essas chamadas do Spagnuolo, e o que essa defesa tá fazendo, porque a queda de produção do ano passado para esse tá realmente absurda.
Eu concordo, cara. A defesa começou muito bem, mas a regressão está absurda. Se tornou pragmática. Além de não pressionar o quarterback, quando pressiona, o QB consegue se livrar do sec. E agora com... que a lesão do Vernon agravou, se torna algo mais preocupante ainda. Além disso, não consegue conter o jogo terrestre. A defesa contra o jogo terrestre está muito fraca, fraca demais. E aí, além do mais, não força turnover. A defesa do Giants não tem nenhuma interceptação nessa temporada, nenhuma. Isso é ridículo, cara. Eu acho que o Spags tem que ser cobrado, tem que mudar algumas chamadas, porque no setor que esperávamos mais desempenho da nossa equipe está regredindo de forma absurda.
É, eu concordo com vocês nesse ponto da linha defensiva, da pressão, até porque a gente ano passado foi um dos melhores times contra a corrida, a gente foi talvez o único time que conseguiu segurar o Zeke na temporada de calor dele por duas vezes. Esse ano a gente tem a pior defesa contra a corrida da liga nesses 4 jogos. Tipo, alguma coisa aconteceu, saca? Às vezes eu vejo o jogo do Giants, parece que a defesa não tem mesmo a intensidade que tinha no último temporada, saca? Parece que falta alguma coisa, parece que falta uma pólvora pra estourar a defesa, sabe? A defesa parece um pouco acomodada, não sei porquê, né? E, assim, a questão da pressão, ela tem que existir, porque com a pressão, porque, assim, nossa secundária, querendo ou não, a maioria das vezes, ela faz um trabalho bom no coverage. No último jogo, a gente teve alguns problemas. Mas, assim, na maioria das vezes, ela faz um trabalho bom. E você pressionando o QB, com um trabalho bom, você deixa o ataque sem opções, assim. Então, a gente tem que pressionar. No último jogo, o nosso último, único sack foi do Dominique Rodgers-Cromartie, meio sack pra ele, meio sack de MVP, que veio numa blitz no outside. Então, assim, eu concordo que os Bags têm chamadas ruins, assim, mas eu acho também que os jogadores, eles estão abaixo do que fizeram no passado, sabe? Eu acho que eles estão devendo um pouco tecnicamente também. Por exemplo, o JPP e o Vernon não pressionam mais, assim, é nítido. O JPP teve no primeiro jogo que foi bem, e apenas. O Vernon também foi bem no primeiro jogo, e só. Depois, não sei se foi com as derrotas, a defesa foi diminuindo de intensidade, o ataque querendo aumentar, e acaba que a gente fica nesse contraponto aí, quando o ataque tá bem, a defesa tá mal, e quando a defesa tá bem, o ataque tá mal. Esses são pontos importantes para que a gente esteja na situação que a gente tá hoje.
Sim, e falando sobre nossa defesa ser a última contra o jogo corrido da NFL, a saída do Hankins, pra mim, na minha visão, não influenciou em muita coisa, não. Porque tem muita gente falando que a saída do Hankins foi um ponto importante, que a saída do Hankins fez com que nossa defesa contra o jogo corrido caísse de produção. Mas, na minha visão, não tem nada a ver. O Dalvin Tomlinson era o melhor jogador do college contra a corrida. E ele tá no nosso time agora. E ele tá jogando muito bem, inclusive. O Snacks tá na nossa defesa ainda, o JPP e o Olivier Vernon também, e o JPP e o Olivier Vernon são dois dos melhores defensive ends contra o jogo corrido, e o Snacks é o melhor defensive tackle, talvez o melhor defensive lineman contra o jogo corrido da NFL. Ele mesmo assumiu que caiu de produção, ele falou na conta do Twitter dele, mas ele ainda tá jogando em alto nível contra o jogo corrido, ele ainda é um... Então, assim, a queda de produção contra o jogo corrido, ela é uma coisa um pouco indecifrável, mas ao mesmo tempo, você pode falar que... Porque a única coisa que eu consigo enxergar para essa queda de produção é que as chamadas estão sendo ruins na hora do jogo corrido e que os jogadores não tão, sei lá, com vontade, sei lá, parece que eles estão entrando meio que de salto alto, até agora, né? Mas como a gente tá 0-4, provavelmente eles não vão mais fazer isso, eu espero que não. Mas parecia que eles estavam entrando meio que na hype dos torcedores e da mídia, e entrando meio que, a gente tá tranquilo contra o jogo corrido, foi a melhor defesa do ano passado contra o jogo corrido, e agora é a pior. Então, eu só queria comentar que, pra mim, não tem nada a ver a saída do Rankings com a queda do jogo corrido, a queda de produção.
Sim, sim. Eu também queria só botar aqui observações. A primeira é que, tipo, o problema de sex, a gente conviveu isso no começo da temporada passada. E eu pensei que durante a temporada a gente tinha consertado. Porque eu lembro muito bem do jogo contra o Vikings, que o Vikings ano passado tava quase sem nenhuma OL e a gente não conseguiu pressionar o QB deles. A gente com Olivier Vernon, JPP, Damon Nex Harrison e Jonathan Hankins passou aperto para pressionar o Vikings, que se eu não me engano estava com o terceiro left tackle do draft deles. E esse ano voltou à tona.
Eu concordo com o que vocês falaram, com o que o Dan falou. O Tomlinson, se você pegar os tapes, ele é um dos jogadores que mais se envolve em tackles. Ele tá sempre na jogada. Assim, é um jogador muito inteligente, tem um QI muito grande de futebol americano. E acho que, assim, nessa parte a gente ainda até ganhou ao rankings, né, na parte do jogo corrido. Outra coisa que eu acho, assim, que a gente... É um problema que a gente não consegue decifrar de forma geral ainda, analisando os jogos. Mas uma coisa que pode muito dizer o que está acontecendo é... Os jogadores do Giants estão perdendo muito teco. Vocês já até comentaram isso. Assim,
exato.
Os linebackers não conseguem taclear de primeira. Os cornerbacks, os safeties, eles estão tendo problemas grandes de taclear. O cara bate na primeira barreira, na linha de uma jarda, e ele ainda vai conseguir ganhar 4 jardas, 3 jardas, e tipo, botar uma situação de terceira pra 8, vira uma terceira situação de terceira pra 4, terceira pra 3, o que torna muito mais fácil e pro ataque escolher uma jogada diferente. Então, assim, a gente precisa, no momento que a gente encosta no jogador, a gente tem que derrubar o jogador. A gente não pode deixar ele ganhar 3, 4 tecos, 4 jardas, sabe? Isso aí é um problema que tá sendo recorrente na nossa defesa.
Sim,
exatamente.
Sim,
o Darren Thompson tá criando, é a coisa mais feia que eu já vi.
Exatamente, eu ia falar dele agora, que ele é um dos jogadores, agora mudando um pouco o foco pra coverage, que tá passando, tipo assim, passando muito mal. Ele e o Eli Apple. E, velho, são dois jogadores que estão, assim, contra a cobertura aérea, eles estão tendo muita dificuldade. E pra me impressionar negativamente, você vê muitas das vezes, quando o Eli Apple precisa de uma ajuda, de um safety, o Spagnuolo botar justamente o Darren Thompson, que também tá passando por um período ruim, que não tá conseguindo criar no jogo corrido. Aquela corrida que... Esqueci o nome do running back que o Bucks teve no começo do jogo.
Jaquizz Rodgers.
O Jaquizz Rodgers teve. Cara, aquele tackle que o Thompson perdeu é inaceitável. É inaceitável.
Ô, Gabito, você lembra do tackle que ele perdeu contra o Eagles, que deu o touchdown pro Eagles na linha de 5 jardas? O running back do Eagles estava correndo, sim, e na linha de 5 jardas ele parou na frente, e o cara num, sim, corte de futebol americano juvenil, cortou o Thompson como se o Thompson não existisse, sim, ali, sabe? Então,
parece que ele se posiciona pro tackle e fecha o olho, não vê onde o jogador tá indo. Assim, a parada. E outra coisa que... Acho que o Spagnuolo também errou bastante. Foi aquela jogada do primeiro touchdown do Tampa Bay Buccaneers. Cara, aquela jogada que o Mike Evans fez o touchdown. Era você viu, eu e o Dan estávamos vendo o jogo juntos. Cara, a gente olhou pro lance e viu o Eli Apple no mano a mano com o Mike Evans. Não era nem o Jenner Jenkins, era o Eli Apple que tá com uma estatística assim surpreendente de ruim. Que desde a semana 16 da temporada passada, ele cedeu 8 touchdowns. E você deixa ele no mano a mano como contra o principal, é o segundo maior alvo do James Winston na red zone. Cara, isso tem alguma coisa errada. Pra você mandar um field goal block, como eu gosto de chamar as blitz do Spagnuolo, e deixar o Eli Apple no mano a mano contra o melhor recebedor deles. Isso aí
essa
não
jogada
pode acontecer.
Essa jogada do Eli Apple, eu tava vendo o jogo com o Gabeto. Eu e ele, a gente inclusive virou na hora que a gente viu a jogada, assim, a gente virou e falou: caraca, essa bola vai no Eli Apple, olha o mano a mano contra o Mike Evans. E parecia que todo mundo, acho que eu não consigo expressar melhor do que todo mundo sabia que aquela bola ia no Eli Apple, ia no Mike Evans em cima do Eli Apple, no mano a mano. Menos o Spagnuolo e o Eli Apple. Parecia que eles eram os únicos que não sabiam. Porque na hora que eles alinharam ali, pelo menos eu, e olha que, tipo, eu gosto muito de futebol americano, estudo e tal, mas eu não sou um coordenador defensivo nem nada. Virei e falei pro Gabeto, e ele tá aí de prova. Virei e falei pro Gabeto: velho, a bola vai no Eli Apple, tá no mano a mano ali com o Mike Evans, e ele é... Assim, o Mike Evans é o principal alvo do James Winston na red zone. Ele é o que o Brandon Marshall devia ser pra gente, tecnicamente.
Ah, falando do Brandon Marshall, é um ponto a destacar, só pegando esse gancho. Até o pessoal comentou comigo, o Brandon Marshall não vem bem, o Brandon Marshall não tá produzindo como esperava. Falei, cara, no primeiro jogo ele foi muito mal, apesar de a bola chegar pouco nele no primeiro jogo. Ele tava um pouco fora de sintonia com o quarterback, mas a cada semana ele vem se inserindo mais nesse plano de jogo, a cada semana ele vem recebendo mais targets e a cada semana ele vem produzindo mais jardas. Isso deve-se muito porque quem já jogou futebol americano sabe que quando cada pessoa diferente lança pra você, é uma química nova que você tem que adquirir. Então, tipo, é a primeira temporada do Brandon Marshall com o Eli Manning. Assim, ele não tá acostumado com o tempo do Eli Manning, com a forma do Eli Manning olhar o jogo. Então, assim, demora um pouco. Aí, quando você pega essa coisa, a coisa começa a andar. E o Brandon Marshall, cara, pra mim, ele tá super bem. E nesse jogo, então, ele foi muito bem, porque ele usou muito bem sua estatura em algumas jogadas. Teve uma jogada, por exemplo, contra o Vernon Hargreaves, the 30, que foi na red zone. O Eli Manning impressionado, ele sai do pocket e lança pra frente. Eu falei, cara, ele vai lançar pra quem? Porque no começo da jogada não tinha ninguém ali. O Brandon Marshall, ele volta, ele busca a rota dele e se posiciona na frente do Vernon Hargreaves, como se fosse um pivô em cima de um armador, porque a diferença de altura dos dois é bem significante. E ele rouba a bola do Hargreaves praticamente, porque o passe foi um pouco saindo, mas como ele conseguiu usar essa estatura, ele pega a bola no ar, e foi uma jogada muito bonita, mostrando que o cara tá dentro do jogo, saca? Que ele tá inserindo no jogo. E outra coisa também do Brandon Marshall, mas aí pontuando as chamadas do time, a gente chega na red zone e a gente não lança a bola no Brandon Marshall. A gente contratou um Brandon Marshall como um alvo grande, como um alvo a ser explorado nessas situações, já que a gente tava tendo problemas nessas situações por não ter alvos altos. A gente tem um alvo gigantesco, que é o Brandon Marshall, e a gente nem lança a bola pra ele. Assim, eu acho que é um ponto também a ser revisto. Porque se você tem um wide receiver muito maior do que os cornerbacks que estão marcando ele, joga pra cima, acredita no potencial do seu wide receiver. Porque de altura, você sabe que ele vai ganhar. É falta técnica. E o Brandon Marshall já mostrou na liga que ele tem técnica pra isso. E foi muito bem utilizado, assim, nos times que ele passou. Então, eu acho que a gente tem que explorar mais esse ponto. Porque a maioria das vezes...
A gente ainda não lançou uma bola nele.
Sim, a gente não lançou bola nele.
Ainda não lançou.
Sim, a gente já lançou duas vezes pro Shepard na mesma jogada, mas não lançou pra ele. O Shepard é slot receiver, muito, muito menor, e jogando pelo meio da linha, no meio da defesa, que num campo reduzido é mais difícil de receber a bola, teoricamente. Então eu acho que é um ponto a ser... Pode falar, Iago.
Eu concordo muito, cara. Isso é questão de entrosamento. Nos dois primeiros jogos ele foi bem mal. No segundo jogo, então, ele teve um drop terrível, mas no terceiro jogo ele já teve 8 recepções para 66 jardas. E contra os Bucks ele teve 6 recepções para 46 jardas. É um wide receiver alto, cara, que tem que ser muito explorado, principalmente na red zone. Mas se depender das chamadas do McAdoo, ele não vai chamar nenhuma pro Marshall na red zone. Sobre o Darion Thompson, cara, eu defendo a ideia que o Andrew Adams deve entrar no lugar dele.
Somos três, então, porque...
Somos quatro.
Porque o Adams, ele veio na temporada passada como undrafted free agent, calouro, e foi muito bem, foi o melhor safety entre os rookies ano passado. E eu acho que a gente tem que dar uma chance pro cara, porque o cara já mostrou que tem potencial. Beleza, o Darion Thompson, escolheu em terceira rodada, se machucou, mostrou potencial, acredito eu, pra ser o titular, mas não conseguiu demonstrar nos jogos. Beleza, a gente tem peça pra trocar. Essa é a posição que... A gente tem peças parecidas. Então, acho que eu sou desse time aí também, do Andrew Adams no lugar do Darion Thompson. Get off the field, you punting, punting. Your team whack, man, punt it, punt it. Damn. Pegando outro gancho, falando dos running backs do nosso time, a gente teve bastante problema com running backs, a gente não consegue correr com a bola, a gente não consegue estabelecer um jogo corrido. Mas no último jogo, o Wayne Gallman, escolha de quarta rodada saindo de Clemson, foi muito bem, cara, foi muito bem. Ele trouxe um estilo de jogo diferente do que o Paul Perkins ou o Overeem no jogo tinham feito. E foi muito bem, foi o nosso melhor corredor disparado. Não, se você pegar números de jardas, ele não foi nada absurdo, fora do normal, mas toda vez que ele entrou em campo, ele ganhou jardas positivas. E assim, eu acho que o estilo de jogo dele correndo encaixa mais com o nosso jogo, com a nossa linha ofensiva, que a gente é capaz de produzir em bloqueios. E assim, outra coisa que eu senti nele foi uma energia muito forte e a perna dele não para, saca? Ele toma o teco, ele continua, ele é mais rápido, parece que ele tem mais agilidade nas pernas, sabe? E ele tá focado no gap que ele tem, e eu achei isso maneiro da parte dele, e pela produção, pra mim ele já merece, não sei titular absoluto, mas ter uma vaga com mais snaps no nosso backfield.
Cara, se for pra falar de running back, o Perkins pra mim é uma das decepções da temporada. Principalmente por causa do final de temporada dele, eu esperava muito mais. Lógico que a nossa OL é desastrosa, mas, por exemplo, em 32 carregadas totais, ele teve 61 jardas. O Wayne Gallman, ontem em 11 apenas, ele teve 42 jardas. O Darko, em 13 carregadas, teve 53 jardas. Então, o desempenho, a produção do Perkins até aqui pra mim é totalmente decepcionante, porque mesmo com a OL ruim, os outros estão fazendo muito mais, e mesmo assim ele tem muito mais carregados.
Eu concordo, o Perkins, muita gente esperava muita coisa dele depois do fim da temporada passada, mas ele realmente decepcionou, e o Gallman mandou, era aniversário dele, velho. Eu achei interessante isso, era aniversário dele, e ele...
Essa eu não sabia.
Era aniversário dele, ele conseguiu um touchdown no jogo aéreo e 42 jardas no jogo corrido. Foi a melhor marca por um running back do Giants até agora em um jogo.
Jogando meio jogo.
Eu não esperava que ele fosse receber tantas oportunidades, mas aparentemente ele conseguiu impressionar não só a gente, como os técnicos. E eu acho que já no próximo jogo ele vai, não vou dizer titular, mas ele já vai entrar bem mais, assim, bastante. A gente vai ver muito dele. No caso do Perkins, é porque, assim, fazendo a comparação entre o Perkins e o Gallman, ele corre com mais força, né? E nessa OL que a gente tá hoje, é muito difícil do Perkins correr também. O Perkins tá decepcionando como running back, mas é muito difícil pra ele correr contra a nossa OL, porque ele é daqueles, ele é como um Le'Veon Bell, lógico que não no nível do Le'Veon Bell, mas ele é como um Le'Veon Bell no quesito de que ele espera, ele fica atrás, ele fica tentando driblar até achar um espaço pra correr. Só que a nossa OL, ela não dá esse espaço. Por mais que ela tenha melhorado nos últimos jogos, contra o passe, contra a corrida ainda não melhorou tanto assim, ela ainda é muito ruim, velho. E aí é muito difícil do Perkins conseguir correr contra essa linha ofensiva, que não dá tempo pra ele pensar, driblar, ficar atrás da linha procurando um espaço. Quando ele começa a fazer isso, ele já tá sendo tacleado pra menos 5 jardas, entendeu? Então, é um dos fatores do Gallman ter sido tão melhor, eu acho que é o e do Darko também. Antes do Gallman entrar, o Darko era o nosso melhor running back em campo, porque os dois correm com mais força, eles meio que penetram nossa linha ofensiva de qualquer jeito e ganham lá suas 2, 3 jardas, que nesse ataque do Giants, que com o Perkins corre para menos 2, é algo assim impressionante, digamos assim. E aí, não sei, isso me faz pensar no que o Giants poderia ter feito nessa linha ofensiva pra gente conseguir correr um pouco mais também, né? Que entra nos motivos da gente tá 0-4. Por exemplo, o Andrew Whitworth, que era um left tackle sensacional, que virou free agent, que o Rams pegou e que a gente tinha dinheiro pra pegar. Muita gente fala que o problema é dinheiro e tal, mas a gente tinha dinheiro pra conseguir pegar ele. E é uma coisa que eu pessoalmente não entendo. Eu não sei por que o Giants ainda acredita no Flowers como left tackle.
Outra coisa que eu queria trazer aqui é a minha opinião Isso aqui vai mais, tipo, é baseado em algumas stats também, mas é o que eu acho. Um dos motivos, principais motivos do Giants estar na situação que chegou, de estar 0-4, depois de botar tanto hype na pré-season e tudo mais. Assim, um dos principais fatores que eu vejo é... Eu acho que o Giants peca na estratégia que a gente está trazendo pro draft. Aí, por quê? A gente veio... Nos nossos dois maiores picks nos últimos drafts, a gente draftou Eric Flowers e Eli Apple. Você... vendo eles na época do draft, até hoje, você percebe que eles não estavam prontos pra serem, assim, eu vou botar calibre de titulares, ou se fossem titulares, não estavam prontos pra a posição que o Giants botou eles. O Flowers não estava pronto pra ser o nosso left tackle titular. Tudo bem, teve a lesão do Will Beery naquela época, mas pelo que eu andei lendo e li naquela época, o Giants já tinha afirmado que o Will Beery não ia jogar de left tackle com o Flowers no time. Isso é um erro porque a gente pegou em pick 9, o primeiro round, assim, eu acho, e acredito que a maioria das pessoas concorda comigo nesse quesito, o primeiro round, e principalmente top 10 pick, são jogadores que provavelmente vai ser a sua maior aquisição na off-season. Ou seja, você tem que pegar um cara que está pronto para contribuir de cara, não pegar um cara para você ficar desenvolvendo. Na minha opinião, você desenvolver um jogador... é late pick, a partir do 25, assim, do primeiro round, e segundo round pra trás. Antes disso, tem talentos imediatos que podem ajudar no seu time. Por exemplo, o draft do Flowers. A gente tinha Todd Gurley disponível. A gente tinha Marcus Peters. Tinha vários jogadores, assim, que conseguiriam... poderiam não ser as estrelas que o Todd Gurley é e o Marcus Peters são hoje em dia nos seus respectivos times, mas traria uma consistência maior. Na realidade, qualquer jogador no lugar do Flowers ia jogar melhor, né? Mas, enfim, o Eli Apple foi a mesma coisa, e foi, assim, dois picks que a gente poderia ter pego aquisições para ajudar de imediato. Aí vem uma análise que algumas pessoas acham, mas eu abro uma exceção pro primeiro round. Falo, rookie tem que esperar 3 anos para você poder avaliar. Tem certos, cada caso é um caso. Você pegar um cara no top 10, na minha opinião, ele tem que contribuir de cara. Nem que se, não tô falando para ele virar a estrela, virar o que nem o Ezekiel Elliott fez ano passado, que foi assim, já chegar botando o pé chutando a porta. Não, não é para fazer isso. É para você ter um impacto positivo. Ano passado ele lá segurou as pontas, foi de boa. Meio que justificou porque estava na esperança dele melhorar. Agora, esse ano você viu que a gente não consegue desenvolver ele. Isso vem erros da staff do Giants. A gente faz uma estratégia para desenvolver jogadores, pegando jogadores para desenvolver. Mas me fale, quem foi o último jogador que o Giants conseguiu realmente desenvolver? Porque se você parar para pegar os picks que a gente trouxe de bom, Odell Beckham, Landon Collins, Weston Richburg, como os exemplos, 3 exemplos que eu posso te dar, esses caras vieram prontos já. Eles não tiveram o dedo, assim, crucial de desenvolvimento da staff do Giants. A gente não consegue desenvolver jogadores. E a partir do momento que você não consegue desenvolver jogadores, a meu ver, você tem duas mudanças a fazer. Não consegue desenvolver jogadores e quer manter a estratégia do draft como draftar jogadores para você desenvolver. Isso é incoerente. Para mim, você tem duas coisas a fazer. Ou muda a estratégia do draft, ou muda a staff. O Giants não faz nenhum dos dois. Ele mantém a estratégia de pegar jogadores para conseguir te envolver, mas a gente não tem histórico recente de chegar assim com o estilo do draft, que nem o Seattle Seahawks faz com tanto. Ano atrás de ano, eles vêm pegando picks de quinto round e desenvolvem para ser o astro do time, assim. A gente não está conseguindo isso. Por exemplo, no ano do Flowers, a gente poderia ter pego, porque a meu ver o Flowers... no ano do Eli Apple. Flowers já deu as opções. No ano do Eli Apple. A meu ver o Eli Apple foi um reach também. A gente poderia ter pego outros jogadores. E se fosse para pegar outros jogadores, na minha opinião, a gente poderia pegar o Taylor Decker, que é o left tackle do Lions, que é um puta jogador. Ou então, até se você quisesse um corner, naquela época, era assim, ainda mais com esse histórico do Giants não conseguir desenvolver jogadores, o Vernon Hargreaves, que por mais que ele esteja mal, mas a meu ver, o mal dele é diferente do Eli Apple, Porque, por mais que o Vernon Hargreaves não esteja tendo uma temporada consistente, assim como o Flowers, os erros do Vernon Hargreaves não decidem jogos como o do Eli Apple. Porque você vê o jogo do Eagles, foi totalmente na conta do Eli Apple. Aquelas
duas... Gabi, só rapidinho, senão eu vou perder esse ponto. Uhum. O Hargreaves também não é um cara fora do normal. Se você pegar, é que a gente já até discutiu isso, se a gente pegar as stats do Hargreaves, é até pior que a do Apple, se você parar pra ver no ponto. E outra, a gente não sabe se os erros do Hargreaves, eles são decisivos, porque eu não acompanho o jogo do Tampa como eu acompanho do Giants. Eu vejo um jogo de Tampa Bay. Então eu não posso afirmar que os erros de Hargreaves são menores do que os erros do Apple. Não sei dizer isso. Talvez seja, talvez não seja. Precisaria apurar isso. Mas fora isso, eu concordo em alguns pontos com você. Achei o Eli Apple Rich também. Não era minha pick nem de longe. Tanto que no mock draft que eu fazia, eu botava ele na pick do Steelers. Ou no do Washington, 21, 23. Não na pick 10, como ele saiu. Mas esse ponto do Hargreaves me deixa um pouco contraditório por isso. Eu não posso afirmar isso. Só se você viu os jogos do Hargreaves para me dizer isso também. Eu tô entrando nesse ponto, né?
Assim, eu vou falar os dados que eu pesquisei dessa temporada. Porque os dois ano passado tiveram uma temporada assim, altos e baixos, mas no geral não foi tão decepcionante. O Apple foi um pouquinho melhor no passado. Mas desse ano, o Vernon Hargreaves tem 3 jogos, porque o Tampa não jogou um, né? Por causa do furacão. Cedeu 2 TDs. Sendo um desses TDs contra... Sendo que ele tava tendo a ajuda do safety. E foi no garbage time contra o Chicago Bears. Foi um dos últimos lances da partida. Ou seja, eu não culpo ele por esse TD. Assim, porque os jogadores já estão jogando assim com... tava 28-0, se eu não me engano. E o outro TD, e ele teve duas jogadas de passe longo para ele. O Eli Apple tem 3 TDs cedidos, pelo que eu vi, em 4 jogos. E decidiu o jogo contra os Eagles. Ou seja, os erros do Eli Apple nessa temporada que eu vi estão sendo muito mais decisivos. E outra coisa que o Giants fez que eu também não achei que foi correto foi pegar o Eli Apple sabendo que ele não estava pronto para ser um jogador assim que vai entrar de cara, e você botar ele direto no outside e tirar o DRC, que estava vindo de uma puta temporada como outside corner, e tirar o DRC, que é mais velho, mais experiente do outside, e botar no slot. Fazia muito mais sentido, a meu ver, botar o Eli Apple no slot, porque você ia desenvolvendo ele aos poucos e sem expor o garoto. E a gente fez justamente o contrário. São esses errinhos básicos, que por mais que não pareçam muita coisa, somando, pode chegar no que a gente viu aqui.
Assim, eu talvez concorde também, desde no início da temporada, que o GRC tinha que ficar no outside e o Apple no slot. Mas se você for pegar e pensar do outro lado, o GRC teve uma puta de uma temporada no slot. Uma puta de uma temporada. Foi uma das melhores temporadas da carreira dele, jogando no slot. Ele foi bem no coverage, ele foi bem contra a corrida, ele foi bem pressionando o quarterback e foi bem interceptando ano passado. E, assim, por um ponto foi ótimo de RC ter ido pro slot. Tanto que ele ano passado, injustamente, não falaram-se muito, mas foi uma temporada absurda dele. Por outro lado, a gente pode ter perdido porque o Apple não estaria pronto para ficar no outside. Mas aí são coisas que tem que ver qual é o maior peso. Na temporada passada, por exemplo, o Apple no outside não contou nada. Eu achei até que ano passado ele teve problemas grandes com falta, não teve, mas esse ano tá tendo. Então, não sei se foi por falta de concentração. É porque falei lá no início do podcast e repito aqui. A defesa toda parece estar desconcentrada e sem muito empenho. Não sei por quê. Não sei se tem algum fato, algum ponto. Mas a defesa não tá bem. E isso pode afetar em alguns pontos. E assim, como é que eu vou dizer? Ser demonstrado apenas em um lugar, sabe? O Apple, por ter errado mais vezes, ele fica mais exposto a críticas. Mas, porra, o Collins errou no último jogo umas 3 vezes. E 2 vezes foram erros bem feios de coverage, né? E assim, eu concordo que a gente tem que criticar o Apple sim, porque ele tá bem mal, mas assim, acho que a gente tem que ter também um pouco de cautela de não jogar a culpa toda em cima do cara, porque tem muita coisa pra rolar ainda. Porque o moleque tem 22 anos, se eu não me engano, 22, 23 anos. Então, eu acho que tem que ter um pouco de calma E não, eu, né, na minha opinião, não consigo julgar como uma escolha jogada fora ainda. Não consigo ver desse ponto, assim, uma primeira rodada de jogada
não,
fora.
Eu não vejo isso também. É longe disso. Eu espero do fundo do meu coração que ele desenvolva e vire um chanto da Alcorna. O que eu tô falando é que, até agora, ele não se justificou ser a décima escolha. Assim como o Flowers.
E o não, o Flowers critico... não vai nunca mais.
Não. É, e o que eu tô... Meu ponto aqui é, principalmente, né, nem criticar, tipo, falar do Apple eu falo mesmo, mas é principalmente criticar as escolhas que o Giants tem feito no board deles. Porque, só pra pegar um dado aqui, pra não estar falando besteira, eu tô vendo... Porque a gente não tem acesso aos boards dos times. O que a gente tem é os boards do que, por exemplo, o Matt Miller faz. O Eli Apple, no board do Matt Miller, que eu tenho como um cara que entende dessas coisas, eu sempre, quando eu vou pensar em mock draft, eu me inspiro no board que ele faz. No board final do Matt Miller, o Eli Apple tava como 35º calouro. 35º. E você pegar ele em 10º. Beleza, o Giants pode ter visto algo assim. Mas, cara, com os talentos, até o Larry Tunsil, que também não tá tendo, tipo, jogando espetacularmente, mas ele na OL tem um impacto muito maior.
Mas o problema do Tunsil, cara, não é nem a questão, um bom jogador, não. Tanto que ele era primeira escolha, não foi só o Giants que deixou ele passar, ele era primeira escolha e vazou na hora do draft um vídeo dele fumando maconha.
Sim.
O Giants tem uma filosofia muito bem definida de não draftar jogadores que tenham problemas extra-campos. Então, assim, essa passagem do Tunsil eu ainda acho justo e ok. Porque esse ano mesmo a gente passou o Rumble Foster também, talvez por esse problema. Não tive acesso ao board do Giants. Não conseguiria saber se ele estava acima do Ivan Ingram. Mas a gente passou. A gente pode ter deixado passar o Ruben Foster também por causa disso. E outras. Em 2013, quando o Adel foi draftado, muita gente falou que era Rich o draft do Adel na nossa posição.
Mas o Adel tava. Ele era 16º no board do Matt Miller.
Sim, sim. E o Ivan Ingram esse ano foi um Rich, de acordo com muita gente.
Sim.
Porque ele não estaria draftado para a primeira rodada, e sim para meio da segunda. Pra baixo, na maioria dos mocks.
Esse aqui é o mais legal de todos. Só tem que achar aqui o Flowers. Meu Deus, Eric Flowers. Diz. Ele tá lá pra baixo.
Era
55, eu acho.
55 no board do Matt Miller.
Mas foi até o que o Dan falou uma vez. O Combine, não sei se foi o Dan, o André, enfim. O Combine, ele julga muita coisa e eu acho isso super errado, saca? Porque, assim, não quer dizer que o cara tem um atleticismo bom, que o cara vai ser um puta jogador na NFL. Acho que você tem que olhar o conjunto todo, saca? Porque tu imagina, tu por exemplo, o Russell Wilson foi passado e tá aí hoje como um dos melhores QBs da NFL. O Drew Brees, cara. Drew Brees hoje, muita gente criticou ele na época, porque tem mãos pequenas, porque ele tem menos de 1,90, não vai servir pra QB da NFL e tá aí hoje como um dos melhores QBs da história. Então, assim, esse ponto eu concordo plenamente. Eu acho que o Combine, ele serve pra você observar pontos físicos do jogador, mas você não pode jogar só isso, sabe? Porque, por exemplo, o Flowers tem um puta corpo pra um LT, assim. Ele tem um puta corpo, um puta físico, mas adianta o quê? Se ele erra na técnica, se ele erra no trabalho de pés, se ele erra no bloqueio, não tem força pra segurar os defensive ends ou linebackers que vem pra cima dele. Então, assim, eu acho que o scout tem que ser feito de uma forma geral. E eu acho, na minha opinião, que o Combine tem que ser levado em conta de uma menor forma do que é levada hoje.
Sim, e só pra falar o negócio do Learn, só pra fechar, o que eu acho no draft, os times têm que pensar primeiro na entrevista que eles tiveram com o jogador. Porque é isso que define pra mim. E o problema do Giants é que parece piada o que eu vou falar aqui, mas é verdade, já confirmaram isso. O Giants, quando vai entrevistar um jogador, fica pedindo continha de matemática para os jogadores. 2 mais 2, quanto é raiz quadrada de 49? Cara, isso é entrevista para você ver se o cara vale a pena ser draftado. Você fica perguntando conta de matemática. Aí, num momento desse, que você não perguntou, não sou da índole do cara, e você perde uma oportunidade de draftar um dos melhores prospectos do draft na posição 10, velho, isso aí é outra estratégia que o Giants tem que mudar alguma coisa, velho. Que adianta você chamar o jogador pra ele ficar respondendo conta? Vai que o cara não sabe fazer conta, mas é um puta jogador de futebol americano.
tem certas coisas que eu acho muito, sim, que só o Giants faz, que não faz nenhum sentido, porque eu não consigo entender. Já tentaram me explicar, mas eu não consigo entender a lógica dessas perguntas. Pergunta de matemática numa entrevista no Combine. Não entendo.
Cara, eu concordo totalmente com o Pedro. A first pick é a maior aquisição que um time pode fazer de uma temporada para outra. Ou seja, tem que vir um jogador de impacto e não de desenvolvimento. Se olharmos os jogadores que deixamos passar para draftar Eli Apple, Eric Flores, entre outros, é ainda mais preocupante, cara. E eu critico muito a forma de draft do Giants. É reach atrás de reach. E para mim é um dos motivos que o pós-Super Bowl do Giants 46 tem sido muito aquém do esperado. De 5 temporadas, fomos playoff em uma, se contarmos que dessa praticamente.
Não sei se foi reach atrás de reach, mas teve alguns reaches, né? E é assim, eu acho que é lógico que a gente tem que entender que a gente é torcedor do Giants, acima de tudo, mas a maioria dos times tiveram muitos reaches. Sim, não são uma grande maioria de jogadores de primeira rodada que viram ao pro ou jogadores consistentes na liga. É óbvio que a gente quer sempre o melhor pro nosso time. E assim, eu acho que o Jerry erra muito mesmo, eu concordo com vocês. Mas existe também aqui a mágica do draft também, que é um pouco disso. De você draftar um cara que tem um prospecto, está no board alto de todos, e acaba que ele vira nulo, sabe? Tanto que jogadores bizarramente bons vão parar na quarta, terceira, quinta rodada e viram o que são hoje. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre procurar pegar o melhor jogador. Mas, às vezes, acontece, eu acredito também que esteja passando um pouco do nível do aceitável de Rich no Giants, mas eu sou também tão cético a falar que só pode ter jogador top, porque vai acontecer uma hora ou outra do jogador não se adaptar à liga, não se adaptar ao time, não se adaptar ao estilo de jogo do clube, da franquia. Vai acontecer, mas eu concordo com vocês nesse ponto. Mas uma coisa que eu não, assim, não achei o draft de Giants reach atrás de reach. Achei que teve escolhas ruins, assim. Ó, tiveram os hits também, mas não foi só reach. Teve escolha ruim, teve escolha boa, teve reach. Foi uma mescla o draft do Giants. Eu não consigo dar uma nota tipo 3 pro total de draft do Giants, mas também não consigo dar uma nota 9, saca? Eu fico ali no 6, 6,5, talvez. Acho que teve coisas boas a ser tiradas também do draft do Giants.
Assim, eu acho que teve coisas boas que deu pra tirar do draft do Giants, sim. Mas no primeiro round, desde aquele draft de 2013, que todo mundo era ruim naquela porra, que a gente pegou o Justin Peele, e todo mundo era ruim naquele draft, então não tem como considerar um reach, porque aquele draft foi, assim, se você pegar o primeiro round, dois jogadores foram bem. Mas a partir desse draft, eu concordo que foi reach atrás de reach, na minha visão. Em 2014 foi o Odell, que não foi reach, mas... E eu adorei a pick na hora do Odell, mas muita gente não tinha ele nessa posição. Mas o Odell já era um jogador mais pronto, e por isso eu não considero um reach. Mas 2015 foi o Eric Flowers, que foi um reach absurdo. Em 2016 o Eli Apple, né? É isso? 2016 o Eli Apple, que também foi um reach. E agora, em 2017, o Evan Engram, que por mais que esteja jogando bem também, tá sendo um dos destaques do nosso ataque, pra mim também foi um reach. Então, eu não sei o que o Giants faz no board deles, não dá pra gente saber, ninguém de nós sabe, eu acho que só quem tá lá dentro, obviamente, sabe. Mas, comparando o board do que o Giants tem e o board do que os outros... do que as pessoas que estudam o draft tem, não só o Matt Miller, mas além dele, que eu também gosto muito dele, que nem o Gabeto, além dele, Dan Brugler, a galera do Pro Football Focus tem, comparando, o Giants parece pegar uns jogadores que estão bem abaixo no ranking geral, assim, do que se espera. E eu não sei o porquê, e eu não sei o motivo, mas é muito difícil o Giants fazer isso, porque, que nem o Gabeto falou, a gente não consegue desenvolver jogadores. Então, é muito ruim você dar um reach por um cara que é muito atlético ou por um cara que você acredita que tem um potencial gigantesco no futuro, mas você não conseguir desenvolver esse cara, que foi o caso, por exemplo, do Ereck Flowers. É uma coisa que eu não entendo. Eu não sei se o Giants deveria mudar a filosofia de draft ou a filosofia ou mudar a staff em si, mas eu acho que alguma coisa tem que mudar para que o futuro... pro Giants não passar mais por essa situação que a gente tá passando hoje, porque um dos times que a gente tá passando hoje é esse, da gente, do nosso time ser bom, mas o depth ser mais ou menos, ou ser assim, ou ser meio, como é que eu explico, meio baleado, porque a gente não desenvolveu bons jogadores.
Então, agora que a gente discutiu essas coisas sobre o draft, galera, eu queria falar sobre o jogo que tá por vir, as coisas que a gente tem que dar uma focada, assim. Assim, ao meu ver, esse jogo vai ser um jogo bem feio, porque são duas equipes que não ganharam, e o Chargers conseguiu estar um pouco pior que a gente, a meu ver. Até porque, por falta de ter a quantidade de talento que a gente tem no nosso time. Mas, assim, vai ser um jogo sofrido, porque a gente vai enfrentar uns pass rushes bem cabulosinhos, ainda mais com a nossa OL, com o Ereck Flowers contra o Joey Bosa. Vai ser um negócio doído de ver. E, assim, a defesa, pra mim, vai ter que começar a melhorar. Eu acho que o time tem que encontrar o equilíbrio, porque, não sei se já comentaram aqui no podcast, é impressionante como o Giants é uma gangorra, né? Quando o ataque tá bem, a defesa tá mal. Quando a defesa tá bem, o ataque tá mal. A gente nunca consegue jogar os dois bem. Sempre um tem que piorar pro outro melhorar. E espero que, pelo menos nesse jogo, encaixe pra, quem sabe, a gente ter a nossa primeira vitória da temporada. E, tendo a primeira vitória da temporada, a gente pode começar a pensar em algo a mais, dependendo dos resultados da rodada e tudo mais. Porque, assim, playoffs eu não vou falar que tá totalmente, assim, fora de questão, mas, assim, eu perdi as esperanças já. Sinceramente, assim, o que eu quero ver é como o time melhora durante a temporada para a temporada que vem. Claro, o time pode me surpreender, eu torço por isso, mas, assim, até por questão emocional, assim, eu vou esperar que não vai ter nada, porque, assim, foi série de decepções, derrotas dolorosas que a gente passou até aqui, com o Giants perdendo os últimos dois jogos, no último segundo, literalmente. Aí, eu acho que o fator importante dessa partida contra o San Diego Chargers vai ser a batalha da OL contra o pass rush deles e como a defesa vai se portar depois de dois jogos maus. Vamos ver o que o Spagnuolo conseguiu arrumar nessa semana, assim, para tentar voltar um pouco da defesa do ano passado.
É, cara, o jogo dos desesperados de 0-4 aí. Vamos enfrentar um pass rush com Joey Bosa e Melvin Ingram. Mas eu espero que o ataque aéreo continue na sua progressão. Espero o Gallman também com bastante carregadas. Espero que a defesa dê uma resposta para os últimos jogos que foram bem abaixo. Pode ser a primeira vitória do Eli contra o Chargers, que tem a história do draft, da trade lá. E vai ser um jogo, concordo, vai ser um jogo fraco. Eu acho que vai ser sofrido de novo. Eu só não quero que a gente perca com um field goal no final de novo. E eu não quero também que o McAdoo mande uma tosse numa terceira para um pro lado do Ereck Flowers. Só disso já vai ser um avanço, mas eu vou apostar numa vitória nossa de 21-17.
Bom, vai ser um jogo, eu concordo também que vai ser um jogo bem feio. Tem gente lá nos Estados Unidos chamando de The Matt Lifeless Ball. o ball dos... Porque o nome do estádio do Giants é o Matt Life Stadium. E life é vida em inglês. Aí lifeless fica meio que sem vida. Então vai ser um jogo bem ruim, eu acho. Mas... Ah, os árbitros que foram escolhidos pro jogo são horríveis. Já se preparem para isso também, que os árbitros, para mim, é o pior grupo de árbitros que tem na NFL. Mas, no geral, falando dos jogadores e do jogo em si, eu acho que o Giants tem chance de ganhar o jogo, óbvio. O outro time também tá 0-4. Mas tem que tomar cuidado, porque o Chargers tem um ataque que não é ruim. O Chargers tem boas peças. Eles têm o Melvin Gordon, que é um bom running back. Eles têm o Keenan Allen, que ainda não machucou e vai jogar. Eles têm o Tyrell Williams, eu acho que é o outro wide receiver deles.
Vem jogando muito bem.
Eu não sei se o Mike Williams, o rookie wide receiver deles, já voltou, mas eu vi que ele talvez volte para esse jogo, então é mais uma peça que eles podem ter. Eles têm o Philip Rivers, que é um bom QB, e o Antonio Gates. E a gente sempre sofre com tight ends. E o Antonio Gates é um dos melhores da história da NFL.
E eu não sei se ele vai jogar ou tá machucado também, mas o Hunter Henry, ele
também.
Ele é um bom tight end também. E é o segundo tight end do time, né? Então fica um ataque pesado pra gente, já que a gente não consegue defender tight ends.
Pois é, e aí fica. Assim, é um ataque que tem potencial, assim. É um ataque que tem boas peças. Então o Giants tem que tomar devido cuidado, ainda mais com essa defesa que não tá jogando tão bem.
E a gente tem que pressionar, porque, por exemplo, o histórico do Felipe Rio sobre pressão é muito bom pra quem tá jogando contra ele, né? Ele, uhum, a maioria das vezes se apavora e lança a bola, às vezes, uhum, sem estar com o pé firme no chão, às vezes sem estar com o equilíbrio total do corpo, e a maioria das vezes é interceptado. É uma coisa que a gente precisa fazer isso. Todos os times fazem isso contra o Chargers, ganham o jogo.
Sim, então, a gente não pode ser diferente, concordo.
Exato.
Já isso pelo lado da defesa, né, que vai enfrentar esse ataque. Agora, vendo pelo lado do ataque, a defesa deles sofre mais, mas tem o líder da NFL interceptações do ano passado, Casey Hayward. Então, o Eli, que gosta de lançar umas interceptações, tem que tomar uns cuidados. E, obviamente, que nem já falaram aí, tem o Joey Bosa e o Melvin Ingram, que são dois bons pass rushers, uma boa dupla de pass rushers, assim, talvez uma das melhores da NFL, e contra o nosso OL, que já foi bastante criticado, que é bastante criticado, e são dois pontos que o Chargers tem de bom na defesa e que pode complicar pro nosso ataque também. Eu não gosto de apostar contra o Giants. Vocês nunca vão apostar contra o Giants aqui, então eu já vou falar que vai ser um jogo feio. Eu acho que vai ser 17-13 pro Giants.
Bom, eu estarei presente nesse jogo. Eu estarei lá no MetLife Stadium. Estarei lá, se Deus quiser, levando sorte pro New York Giants, que a gente tá precisando. Acredito que o matchup favorável pra gente contra o ataque deles é pressionar o QB. A gente precisa pressionar o QB. A gente precisa não deixar o Melvin Gordon correr, porque seria um desafogo pro Philip Rivers em pressão. Ele pensaria menos em lançar a bola e daria a bola pro Melvin Gordon. A gente precisa ter esses dois pontos bem afiados. E na questão do ataque, a gente, assim, acho que a defesa deles, o pass rush é muito bom, mas sofre na parte de trás da defesa deles, digamos assim. Acho que se o Eli continuar nessa pegada dos últimos dois jogos, a gente tem tudo pra ir bem. Vou xingar bastante Flowers, vou xingar em português e em inglês, pra todos entenderem. Eu vou trazer informações, né, fotos, vídeos sobre os jogos lá na minha página, na nossa página lá no New York Giants BR ou New York Giants Sport. Pra quem quiser acompanhar, é só ir lá, que vai estar tudo lá no jogo. E quando acabar o jogo, vou ajudar o pessoal aqui ainda no podcast, com percepções que a gente tem dentro do estádio que a gente não consegue ver de fora. Eu tô igual o Dano, quanto mais, porque eu vou no jogo, mas eu não consigo apostar contra o Giants. Acho que eu nem acredito, pra mim vai ser o jogo mais bonito da história da NFL, porque eu vou estar lá. Então, pra mim vai, independente do placar, vai ser um jogo lindo. E pra mim vai ser, sendo realista, 21-14, 21-12, 21, alguma coisa do tipo, não muito fora disso, não. Acho que nosso ataque deve produzir um pouco, mas o Chargers, mesmo sendo um time pior que a gente, pode botar à frente a gente se conseguir estabelecer o jogo corrido deles. É isso. Agradeço a participação de todos os ouvintes, né, que acompanham a gente desde o primeiro podcast. A gente segue na luta com o Giants e esperamos vocês no próximo podcast, que o Giants vença pra gente, pelo amor de Deus, falar de uma vitória do Giants, porque tá complicado essa temporada, mas a gente acredita que isso vai mudar. E agradecer
vença
vocês
com Barkley.
Vem Saquon Barkley, né? Que é cotado para a primeira rodada, a primeira escolha da próxima draft. Mas calma, galera.
Barkley.
Calma. É, que você siga a gente lá, siga a nossa página, siga a página do Iago, que é o Giants Nation BR. Vai ficar por dentro do Giants. A gente encerra o podcast de hoje. E é isso. Valeu, Giants Nation. Tamo junto, então.